Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul reuniu nesta semana cerca de 500 profissionais da Rede Municipal de Educação para debater, né, justamente este início do ano letivo, o retorno às aulas diante do agravamento provocado então pela pandemia do coronavírus. O encontro foi realizado, obviamente, de forma online, né, pela plataforma Zoom. E eu converso agora com a diretora de educação do SintServ, a Olga Neri de Campos Lima, para saber quais são as principais demandas da categoria, preocupações, reivindicações. Bom dia, Olga, tudo bem?
Bom dia, Isadora, tudo bem? Muito obrigada por esse contato.
Nós que agradecemos. Assim,
eu acho importante, Isadora, que a gente contextualize algumas coisas, né? Diariamente, o que a gente tem presenciado é o agravamento da crise sanitária, né? Acho que ontem todo mundo ficou perplexo, porque nós vivemos um dia em que o país teve 1.840 mortes. Os hospitais estão lotados, não temos UTI, há um colapso do sistema de saúde. Tudo isso, na verdade, é assustador. Qual é a relação disso com a situação da educação? Vamos pensar um pouquinho que voltar às aulas significa praticamente na nossa cidade movimentar diariamente um terço da população. Nós temos na rede municipal de ensino 42 mil alunos, 3.500 professores. E aí, se a gente considerar, nós temos ainda mais a rede estadual e privada. Se a gente pensar o que, que significa a circulação de pessoas e de família que envolve todo esse retorno. Então, na verdade, a gente olha isso e isso é aterrador e assustador, né? Parece uma irresponsabilidade total a gente pensar num retorno às aulas presenciais, né? Isso tem causado, assim, um verdadeiro pavor à categoria, porque nós já tivemos um retorno presencial dos professores, mesmo num regime escalonado de trabalho, e nós já tivemos casos de contaminação. Então, o que veio à tona é exatamente essa preocupação, não só com os professores, né, mas com toda a comunidade que está inserida, né, num retorno às aulas. A gente tem as famílias dessas crianças, estudantes, adolescentes, vêm para a escola, retornam para suas casas, eles têm os seus pais, eles têm os seus avós. Há uma falsa sensação de segurança, né, que criança não se contamina, porque, na verdade, as crianças não são testadas, então a gente não tem, na verdade, né, números e dados para poder ter certeza disso. Então, diante desse quadro e dessa situação, o que, que foram as principais reivindicações, né, dos profissionais da educação? A vacinação, já, de toda a população e, prioritariamente, dos profissionais da educação. A testagem desses profissionais para poderem retornar à aula, porque a gente tem que evitar que pessoas que já possam estar, né, contaminadas, que sejam assintomáticas, possam ainda contaminar outras pessoas. Nós precisamos também, Isadora, de EPIs para os profissionais de educação, máscaras adequadas de acordo com os protocolos sanitários. A gente tem ouvido muito, né, nos últimos dias, que nós já temos a transmissão comunitária da nova variante do coronavírus, o P1, e que, né, há estudos que dizem que para essa nova variante, as máscaras, essas comuns que a gente usa, elas não são suficientes. Né? Os estudos preliminares já diziam que a máscara tem que ser usada por 2 horas, e aí cabe uma pergunta: mesmo que os professores estejam com esses EPIs, as crianças estarão com essas máscaras, né? Então, é por isso que a gente diz que, em bandeira preta, não é possível, nós não temos condições sanitárias para que as escolas estejam abertas. É bem importante que se diga, os professores estão trabalhando, os professores estão em teletrabalho. É a forma ideal? Não, não é o ideal nem para os estudantes, e não é ideal também para os professores. Para os professores foi muito enlouquecedor o ano passado todo nessa sistemática. Sem contar que as ferramentas todas de trabalho são dos professores, a internet é dos professores, o computador é dos professores, né? As aulas se dão nas casas das pessoas, né? Mas isso é o que é possível nesse momento da crise que a gente vive. Então, nós não temos outra condição. A gente também está muito preocupado, e isso surgiu da Assembleia, que é preciso um horário reduzido de atendimento nas escolas. Não dá para a escola ficar aberta o tempo todo como se nada acontecesse. Porque, inclusive, o que, que nós precisamos pensar? Escola é o lugar do conhecimento. A escola é o lugar que tem que mostrar para a sociedade como é que o conhecimento se dá e o que, que o conhecimento está dizendo sobre uma pandemia. Então, nós somos o exemplo. O que, que as autoridades, infectologistas, têm dito? Tem que diminuir a circulação. Tem que evitar o contato entre as pessoas. Então, é importantíssimo que as escolas tenham uma escala reduzida, porque a gente tem que pensar que lá nas escolas também existem os professores, que são professores de apoio, atendendo, na verdade, a comunidade, as direções de escola, que precisam fazer isso em condições de segurança. A maior preocupação do sindicato e do Sinserv é a defesa da vida, a defesa dos profissionais e a questão das condições sanitárias, que nesse momento, em bandeira preta, não são favoráveis para que as escolas sejam abertas. Quando a gente vê os governantes, né, defendendo muitas vezes isso, inclusive, é aterrador. É de uma irresponsabilidade incrível, né? Então, eu acho que é importante que a gente se dê conta que nós precisamos exercer um papel de pressão sobre esses governantes. Uhum. O Brasil não combateu a pandemia de forma adequada. Comprou vacina, né? E o vírus se proliferou de forma desordenada. Uhum. Hoje ainda, a gente ouvia, falando do futebol, né, um técnico dizendo, não dá mais, tem que parar, a gente está... Eu estou acompanhando colegas, pessoas, amigos, morrendo em função dessa doença. Não dá mais, fazendo um pedido. E é isso que o Sindserv vem fazendo e que os professores se manifestaram na Assembleia para dizer. Né? Só quem não conhece a realidade de uma escola, para pensar que mesmo com os protocolos que existam, a escola não vai ser um ponto ainda maior de aumento da contaminação e de muito mais casos de Covid, já que se nós temos uma circulação comunitária, né, dessa nova variante, as pessoas se contaminam com muito mais facilidade.
Olga, até nesse sentido, né, nós estamos vendo, como você disse também anteriormente, até questão de muita judicialização nesse sentido, né, da questão de esforços para liberar as aulas, justiça também bloqueando, né, esse retorno, principalmente na questão da educação infantil e dos anos iniciais, né, onde também a gente vê, inclusive, por comentários da própria população, que seria a principal demanda, né, porque os pais e responsáveis, por exemplo, não teriam com quem deixar os seus filhos, enfim, as crianças, de forma segura, né, para poderem seguir as suas atividades de trabalho, por exemplo. Nesse sentido também, como que o Sindserv, né, se posiciona frente, neste caso, à Prefeitura, né, de Caxias do Sul, tendo em vista aqui a questão municipal?
A gente sabe que é uma situação muito difícil para todo mundo. A gente reconhece a realidade, né, da comunidade, a gente sabe que a escola sempre foi um lugar, um espaço seguro, a gente sabe que esse é o lugar da criança. Mas a pergunta que eu faço, com 1.840 mortes num dia, com bandeira preta, com um sistema de saúde colapsado, com pessoas aguardando em leitos de UTI. Ontem ainda eu falava com uma colega professora que teve o tio, uma situação bastante grave, ela diz que ele é o número 32 aguardando um leito de UTI, numa situação gravíssima. Então, eu te pergunto assim, é possível, a escola é, nesse momento, o lugar mais adequado e seguro para que as crianças fiquem? Nós não estamos falando de uma situação normal, nós estamos falando de um momento em que nós vivemos a mais grave crise sanitária, né, que a gente imaginava ou nunca imaginou que fosse viver. Então, eu acho que é preciso que as autoridades se deem conta de que o que nesse momento nós precisamos não é correr o risco de ainda mais aumentar com o número de pessoas que serão infectadas pela Covid. E as escolas potencialmente se tornarão o lugar onde a transmissão se dará ainda de uma forma muito mais significativa.
Uhum.
Sei que não é fácil, mas nesse momento a gente precisa pensar exatamente nesses números que eu comentei contigo. 3.500 professores da rede municipal, 42 mil alunos, que estarão, na verdade, mesmo que em regime de uma escala, que esses alunos não vão todos ao mesmo tempo para a escola, há uma circulação e há uma movimentação no momento em que, se mais alguém adoecer, qual é o atendimento que se tem? Nós já temos situações de escola que ontem, mesmo num regime de 25% só dos profissionais trabalhando na escola, 11 professores foram para testagem. Então, é uma situação absurda, que gera pânico, e que eu acho que a gente, nesse momento, ou acredita na ciência, acredita naquilo que os infectologistas estão dizendo, que é preciso diminuir a circulação, que quem pode deve ficar em casa. E aí eu estou dizendo que os professores estão em teletrabalho atendendo aos seus alunos. É preciso que a gente tenha um regime de plantão da escola para atender aquelas necessidades da comunidade. Mas não pode ser a escola que seja o local que vai gerar ainda mais a circulação das pessoas e favorecer, na verdade, o contágio num momento tão sério, tão grave e tão triste como a gente está vivendo. Então, eu acho que nós não estamos numa situação normal. Nós estamos vivendo uma situação completamente atípica, assustadora, aterradora. Né?
Olga,
então, eu acho que essa questão é essencial.
Claro. É, nessa realidade de ensino à distância, né, como você disse, os professores estão em teletrabalho, atendendo aos alunos, né, orientando de forma pedagógica, enfim, nesse momento até nós temos inclusive questões psicológicas, né, em que a própria escola de educação acabam também transmitindo para os alunos mesmo de forma remota. E como que tem sido o apoio aos professores por parte também do poder público? Tem tido apoio? Tem tido orientações? Mudou-se alguma prática do ano passado para cá? Como que está essa situação, né, essa realidade do ensino à distância?
Nós continuamos com as mesmas ferramentas que tínhamos no ano passado, né?
Uhum.
Nós continuamos, na verdade, atendendo da mesma forma como atendíamos em 2020, né? É aquilo que nós chamamos de estudos monitorados, onde a gente usa, né, uma plataforma que é o Classroom para atender aos estudantes. Então, nós continuamos aí com a mesma realidade, os professores se desdobrando, fazendo aquilo que é possível, porque nós temos um compromisso pedagógico, a gente tem um compromisso com o conhecimento, a gente tem uma preocupação, sim, com aquilo que os alunos precisam, na verdade, aprender, mas, nesse momento também, a minha primeira preocupação é com a vida, com as condições sanitárias, com a segurança, né, dos profissionais que estão envolvidos nesse trabalho e das famílias também. Porque quando a gente fala em escola, a gente está falando em toda uma comunidade que está envolvida nessa questão. São profissionais da educação, né, porque a gente tem, são os professores, são os secretários de escola, são as auxiliares de limpeza, são os estudantes, são as famílias desses estudantes. Muitos dos nossos estudantes moram com avós, que têm bastante idade, né? As pessoas ainda não foram vacinadas. Então, eu acho que não é o ideal. Os estudos monitorados não são o ideal, né? A ideia de teletrabalho não é ideal. A sociedade, acho que, na prática, reconheceu quanto o professor é importante, o quanto ele é necessário. O que mais nós ouvimos no ano passado dos estudantes era exatamente a falta que as aulas faziam, que os professores faziam. Mas é preciso que nós tenhamos condições sanitárias adequadas. Não há condições para este retorno, não há condições para presencialidade nas escolas. Até porque, Isadora, vamos pensar um pouquinho. Se esses professores, uma parte deles, alguns, se contaminarem e começarem a adoecer, quem vai atender os alunos no momento em que o retorno seja possível, em que tenham condições sanitárias que possibilitem isso. Nós já temos uma série de profissionais que fazem parte do grupo de risco que não podem, né, atender os alunos em função disso, que estão amparados do ponto de vista legal. Então, já temos uma situação que é essa. E se nós tivermos aqueles professores que não fazem parte desse grupo, que começarem a adoecer, os secretários de escola que começarem a adoecer, como é que, na verdade, se dará o atendimento presencial no momento em que nós tivermos uma situação sanitária mais adequada? Aí nós vamos ter um outro tipo de problema. Teremos os alunos na presencialidade com dificuldades de atendimento em função do adoecimento dos profissionais. Porque isso não é história, a realidade está nos mostrando todos os dias que nós estamos numa curva em ascensão, né? Inclusive, os infectologistas, as profissionais da saúde, os cientistas dizem quando é que é possível o retorno à escola, quando a curva é decrescente, com todos os protocolos sanitários adequados. Nós não estamos numa curva decrescente, muito pelo contrário. A curva é ascendente, é assustadora, porque a cada dia esses números, né, se somam mais e mais.
Uma situação
então,
bastante
momento
delicada.
É muito sério, e é preciso que a gente tenha responsabilidade, a gente tenha compromisso com a vida, com a saúde das pessoas. O Sinserv tem pautado toda a sua luta no sentido de que, nesse momento, a vida das pessoas é o bem maior.
Olga,
é preciso que as condições sanitárias sejam as ideais. Bandeira preta, não há possibilidade de escolas abertas.
Certo. Nesse sentido, justamente ia te perguntar, né, nesse sentido, de uma forma bem objetiva, diante de quais condições, né, e cenário, então, o Sindserv defende justamente esse retorno presencial?
Então, objetivamente, é preciso adiar o retorno da presencialidade, que está previsto para 15 de março.
Uhum.
Bandeira preta, não há condições de retorno à escola, a manutenção do teletrabalho para todos aqueles que tem essa possibilidade, inclusive alguns profissionais da educação que estão na escola em função do decreto que prevê os 25%, que poderiam estar fazendo as suas atividades em teletrabalho. Né? Há condições para que muitos dos trabalhos pedagógicos possam ser feitos à distância. Aliás, se a gente observar, isso é um recurso do home office, inclusive utilizado pelas empresas na iniciativa privada. Nós precisamos, para o retorno, quando não estivermos em bandeira preta, de EPIs adequados, e aí eu falo nas máscaras que são adequadas e são recomendadas, né, pelos órgãos que têm condições de fazer isso, né, o retorno com condições sanitárias, o agendamento para as pessoas irem à escola, porque isso inclusive evita a questão da aglomeração, é uma pessoa por vez, não precisa ir a família inteira, que isso seja agendado. Né?
Uhum.
Testagem dos profissionais, né? Vacina, suspensão de material de forma física, porque isso também é uma outra forma de contágio, né? E que o quadro de pessoal da escola seja preenchido para evitar, na verdade, né, a sobrecarga de trabalho dos professores, porque em função dos grupos de risco, em função de alguns profissionais que estão acometidos, né, pelo Covid ou que estão afastados porque foram contatantes de colegas ou mesmo de familiares que estão com Covid, né, há profissionais que estão fazendo o trabalho dessas pessoas. Então, acho que seriam pontos essenciais para a gente, na verdade, pensar. E volto a afirmar, né, os professores estão trabalhando. Nesse momento, qual é a possibilidade que a gente tem de trabalhar com segurança para os profissionais e para os estudantes? A forma que nós temos, nesse momento atípico de uma crise sanitária dessa, é o teletrabalho.
Perfeito. E, Olga, até nós temos informações da imprensa nacional, né? Também vimos no Twitter do deputado estadual Carlos Búrigo, de que o governo federal já incluiu os profissionais da educação no grupo prioritário, né, de vacinação. Já emitiu, então, um ofício também, né, o Ministério da Saúde, fazendo esse pedido de inclusão, né. Nesse sentido, também com essa informação, Sintserv deve fortificar a bandeira, então, pela vacinação dos profissionais da área da educação, como que também recebe, né, alguma esperança também para a categoria de que essa vacinação possa ocorrer de forma mais breve possível, visando também esse retorno das aulas presenciais, como você disse, né, diante desse cenário, mas também com a maior brevidade?
Olha, a gente acha isso muito positivo, né, que estejamos incluídos como prioridade. Isso era uma das questões que a gente, desde os primeiros momentos, solicitou à ESMED, à Secretaria, mas sempre cabe lembrar, né, o país não tem vacinas, então a nossa campanha é vacina já. Porque no momento em que nós somos incluídos, o que falta dizer é importantíssimo, né, isso é uma condição de maior segurança para o retorno, embora é bem importante também que a gente coloque, né, no momento em que tu é vacinado, e dependendo da vacina, né, se é uma dose, são duas doses, essa imunização ela ainda não é, né, automática, não é na rapidez que se desejaria, mas já é um alento. Então, a nossa campanha continua sendo a vacina já, porque o que nós precisamos agora é que o país tenha a vacina. Né? Importante, estamos no grupo prioritário, agora precisamos de quê? Vacina. É preciso que as vacinas sejam compradas. E aí, nós temos essa questão, né, de que o poder público, municipal, estadual, federal, precisam, né, afinar as suas ações, os seus discursos e temos realmente, né, as vacinas compradas para que isso aconteça com maior rapidez. Eu não tenho dúvida nenhuma, Isadora, que o maior desejo de qualquer professor hoje é poder retornar à escola. Mas o preço de retornar à escola não pode ser o de colocar a vida em risco, porque as condições que nós temos hoje, elas terminam, infelizmente, tendo essa preocupação.
Diretora de Educação do Sindserv, do Sindicato de Servidores Municipais de Caxias do Sul, Olga Neri de Campos Lima, eu lhe agradeço imensamente a sua atenção aqui conosco da tua Rádio São Francisco. Desejamos, né, uma boa continuidade do trabalho para a categoria e esperamos que a situação também seja amenizada o quanto antes, né, para que possamos ir retornando, de certa forma, à normalidade, mas, como você ponderou, né, de forma segura para todos. Né, Olga, obrigada e tenha um bom dia.
Muito obrigada, Isadora. Obrigada pela oportunidade. Obrigada à tua rádio. Estamos à disposição. Bom dia.